Bruno é modesto, João é tímido e Manel é mainstream. Juntos são putos danados.
A minha pergunta realmente séria que eu tenho para vos colocar hoje é... isto surgiu tudo de uma coisa que aconteceu recentemente comigo. É, quantas molas vocês acham que dá para colocar na camisola de uma pessoa sem que ela dê conta? Tipo nas costas.
Quantas molas?
Molas da roupa, molas da roupa.
Quando tu perguntaste molas, eu pensei que tu ias dizer, olha, quantas molas é que você tem que se colocar, ou que é razoável colocar numa peça de roupa?
Não, exatamente o que eu pensei.
E ela está a arejar na rua. Eu pensei que era uma pergunta útil. Útil.
Não, eu disse que era uma pergunta séria, Bruno. Vocês já deviam conhecer-me ao ponto de saber porque é que quando eu digo que vou fazer uma pergunta séria, o que é que isso significa? Não, a minha pergunta é mesmo, quantas molas vocês acham que dá para colocar numa camisola de uma pessoa, atrás, como se fosse uma cauda, estão a ver? Sem que a pessoa dê conta que está assim.
Eu acho
uma cauda? Espera, com uma cauda?
Pessoa... Sim, então, tu colocas uma mola, né? Tipo, só pendurada da camisola atrás da pessoa. Uma mola é ok. A pessoa provavelmente não vai dar conta de uma mola só. Se ela não se mexer muito. Se tiver, tipo, a mexer-se por casa, se não se sentar, esse tipo de coisas básicas. Vai andar no meio da rua, digamos, com calma. Ela não vai dar conta. É muito pouco provável que ela dê conta. Depois tu podes colocar uma mola agarrada à mola que já está lá.
Ah, ok. Mas a ideia que eu estava a ter não era essa. A ideia que eu estava a ter era... Tu tens...
Sim.
Pões uma mola.
Sim.
Vamos dizer, tipo, no ombro esquerdo. Pões outra mola ao meio. Uh-huh. Pões outra mola no ombro direito. Uh-huh. Pões outra mola entre o ombro esquerdo e o do meio. Pões outra
pois,
mola.
Não, eu estou a falar das encadeadas.
Tipo as costas.
Eu estou a falar...
Encadeadas é fácil.
Molas em série. Não molas em série, paralelo. Molas em série.
Molas em série. Eu diria que é mais fácil de...
Será?
Se aperceber.
Ah, de se aperceber. Ok, certo.
De se aperceber, de se aperceber. Digo isto sim, porque sim. Ao fim de 4 já começa a fazer um...
Portanto, achas
ali, tipo, que... Está aqui uma coisa que está atrás.
Espera, então 3 é o valor que tu achas que a pessoa não daria conta ainda.
3...
Tipo, isto não tem que ser com 100% de certezas,
não
é?
Mas, sim,
tipo,
sim, 3 sim. Talvez ainda não.
Ok. Bruno.
Depende do awareness da pessoa, tal como o Bruno ia dizer.
Pronto, claro, claro.
Depende da pessoa, mas...
Sim, mas estás a assumir que é uma pessoa...
Momento...
Do momento? Não, a pessoa está sóbria. Se é isso que estás a dizer.
Está sóbria, não está como o motorista da Princesa Diana. Desculpem, vi The Crown há pouco tempo.
Claro, era isso que eu ia dizer. O Bruno acabou de ver The Crown, de certeza.
eu estou fora desse loop. Sim, é uma pessoa que está sóbria, está num dia normal, tipo, acordou de manhã, é um dia solarengo, e a pessoa disse: vou dar uma cartada no final.
Saiu com amigos.
Sim.
Né? E há uns amigos engraçados.
Exatamente. Imagina, nós três. É o tipo de merdas que eu faria a um de vocês. Se eu levasse molas da roupa aleatoriamente para mim. Portanto...
Sim. Opa. Não sei. Acho que se tu conseguis arranjar uma manobra de diversão.
Uhum. Vamos
e se for uma caminhada longa. Vamos imaginar aquelas caminhadas que a gente às vezes faz quando eu vou ao Porto, que vamos comer a um sítio muito longe.
Sim.
Pá, não sei, depende da roupa que eu traga, meu. Se calhar consegues-me pôr umas quantas molas antes de eu dar conta. Eu não depende.
Ora, isto é uma frase que eu nunca pensei ouvir da boca de ninguém, que é consegues-me pôr umas quantas molas antes de eu dar conta. Mas tudo bem.
Outro fator a ter em conta.
Eu
acho que isso é muito, muito relativo. Pá.
Pera,
a quantidade de roupa
a ter em conta.
Vais falar?
Verão, inverno. Não quantidade,
também.
Mas tipo de.
É isso. Vamos assumir.
Numa t-shirt.
Só uma t-shirt.
Que, se calhar aquele número do Manel é o mais accurate, como dizem agora.
3?
Já não sei. Como é que se diz esta palavra em português?
Mais preciso.
Pode dizer isso, sou eu.
Pois, exato. Então, tu podes sim.
Três molas numa t-shirt. É isso que estamos aqui a decidir.
Não, uma t-shirt. Não, uma t-shirt. Uma já era demais.
Digo
para mim.
Já que esta conversa surgiu porque eu fiz isto.
Claro, óbvio.
A gente percebeu isso pela pergunta.
Claro.
Será que esta pergunta surgiu?
Mas a pessoa em causa não deu conta só com uma mola. E eu não cheguei a experimentar com duas porque não tinha outra mola de roupa à mão, porque senão teria perdido. Aquilo era uma mola que estava assim perdida e eu disse, então e se eu fizesse isto? Portanto, uma mola de roupa numa t-shirt é a pessoa não deu conta. E é uma pessoa, atenção, que até tem uma boa noção espacial e de si mesmo. Mas o Manel está a dizer que uma pessoa já dá conta.
É como, mas já dava conta. T-shirt. Não, t-shirt...
Depende, pá. Trazes a t-shirt por fora das calças. Metem-te uma mola mesmo na pontinha da parte de baixo. Só te vais dar conta se te sentares.
Não. Sinto que não. Eu com o awareness ia-me dar trigger. Ia-me dar um trigger do caralho.
A questão é que tu estás num safe space aí. Como é que se diz esta expressão em português? E aquelas pessoas estão sempre a dizer isto.
Um espaço seguro.
Em casa. Estás
num espaço seguro. Estás num espaço seguro com... É como quando colam uma coisa nas costas.
Não, mas colar um papel é diferente. Eu isso muito provavelmente não ia dar conta.
Certo, por isso é que eu não estou a usar até a questão do papel, né? Porque o papel, tipo, tu não dás conta a mexer-te. A mola.
Sim, mas qual papel?
O papel. Eu estava a parecer que isto é tudo má vontade dos senhores Vítor, mas. Bom. Mas é isso, pá. Eu acho que. O meu número, o número que eu consigo percepcionar e imaginar é 3 também. 3 molas, a pessoa está, tipo, a caminhar na rua.
3 em série.
3 em série, sim.
Sim, definindo aqui como está de t-shirt. Né?
Sim, a pessoa está de t-shirt a caminhar num dia solarengo na marginal. E como está
3 em série e 5 em paralelo.
E se for em pirâmide? E em pirâmide, quantas é caixas? Que é combinar série com paralelo. Vá, vai e agora.
Aqui a questão
Não sei.
E se tu prenderes várias molas, sim. Vamos imaginar mas que a pessoa está de casaco. Não.
Então?
Vamos imaginar que tu pegas em 3 molas e as prendes umas às outras com a hastezinha.
É isso, mas é isso que a gente está a falar. Pendurar em série, é assim que a gente está a falar.
Prendes as molas umas às outras e depois prendes só uma mola à...
É isso.
À coisa. Quantas é que achas que... Ou quantas é que
não, mas é isso que a gente está a falar. É 3 com esse setup.
Por causa do peso.
Como é que se diz esta palavra em português?
É isso.
Não achas que não achas
por causa do arranjo.
Se forem 3 molas separadas a pessoa dá menos conta do que se forem 3
claro,
em série?
Claro, dá menos
por
conta.
Por isso que eu disse 5 em paralelo.
Exato, é isso. Okay. Não, mas eu acho que 3 mesmo em série, ou seja, lá está como tu estavas a dizer, umas presas nas outras e só uma presa na roupa, a pessoa ainda não vai dar conta. Isto porquê? Porque se a pessoa estiver a andar normalmente, tu tens sempre um roçar natural da roupa. Se estiveres na rua e tudo mais, a pessoa vai só achar que é tipo o vento ou qualquer coisa, nem vai tipo registar. Claro que se mexer muito depressa, tu aí notas, não é? É a ondulação da coisa. Da tua mini cauda de molas.
Tenho uma pergunta para ti.
Diz.
A pergunta é: quanto tempo a pessoa vítima esteve com a mola presa?
Pá, uns 3 minutos, até eu me senti mal e dizer-lhe: tu não me deste conta, pois não.
Epá, isso é mas pouco tentaste sentir mal.
A pessoa em causa estava a cozinhar para mim. Eu achei que era um bocado má educação eu continuar a achincalhá-la dessa forma.
Mas foi em casa?
Sim.
Ainda por cima ninguém estava a ver. Era só uma.
Não, estava o colega de casa da pessoa. Portanto,
era uma mola. Não é muito achincalhante. Não é achincalhante.
Sim, mas às vezes não é só porque tens público que as coisas são achincalhantes. Né? Às vezes basta ferires o ego da pessoa.
Okay, João.
Eu acho que por um cartaz a dizer alguma coisa achincalhante é
sim
é não, achincalhante é para a pessoa
é um guiso
vilipendia de facto
mas tu podes vilipendiar sem que haja público a pessoa pode ficar magoada com a tua atitude na mesma isso não é achincalhar
não me parece uma mola é uma vejo como uma brincadeira sim Mas sei lá.
Mas é aquela coisa
de terem uma mola presa aqui.
Acho encalhar a sério, pelo amor de Deus. Não está.
Achas que alguém... Imagina, boa, vais na rua e metes duas ou três molas presas na, na coisa a uma pessoa, não é?
Mas é uma, um estranho.
A um amigo teu.
A um amigo teu.
Passam por outras pessoas. Provavelmente as outras pessoas nem vão dar conta. Agora, se tu despertares um cartaz a dizer algo achincalhante... tipo, João Mateus, escreves num cartaz João Mateus, é achincalhante.
Exato. Um cartaz nas costas.
Vai ser mais achincalhante para a pessoa do que ter três molas em série ou em paralelo. Diria. Se calhar, acho que as molas passam muito pouco despercebidas. Para se tornar achincalhante. O que torna achincalhante na situação é a pessoa não dar conta, não é?
Claro, é isso. Principalmente se tiver uma cauda. Vocês imaginam, peraí. Agora acabou-te-me ocorrer aqui uma coisa.
Se tiver uma cauda como o Son Goku.
Exato. Só que tu não transformas em macaco quando vês a lua. Não, não é.
O Son Goku daria conta, não é? Porque ele tem sensibilidade na cauda.
Certo, mas ele tem uma cauda tipo que ele controla e da qual ele tem percepção, né? Aqui são molas. Se bem que a cauda no Dragon Ball ele tem, ela tem um pouco de vontade própria, mas pronto, então três molas é o que nós achamos que ainda é possível.
Sim, mas agora seja, eu fico à espera dos testes.
É só tipo
vais fazer.
Com três molas ainda dá para fazer com algumas pessoas sem que elas deem conta, né? Acima de três molas é que já começa a ser pouco provável que as pessoas não deem conta, não acho? Isto é a pergunta que eu quero fazer. Eu acho que 3 molas é tipo, em média, aquilo que tu consegues passar sem que as pessoas se apercebam. E lá está, com t-shirt. Pois, acho que se for com casaco, a coisa é mais provável de passar despercebida, né? Porque aí.
Aí já só está para mais. 5 em série e 7 em paralelo.
Ok. Obrigado por responder à minha pergunta. Era isso que eu queria saber. Estava aqui intrigado com isso. Portanto, sim.
Pá, o João eu agora fiquei à espera da continuação desta.
Pá, eu vou tentar fazer. Vou tentar fazer com alguns estudos de mercado. E quando eu tiver um feedback para vocês, depois eu venho cá, está bem?
Eu venho agora cá. Já não consegues fazer com a mesma pessoa, não é?
Consigo. Eu não consigo.
Bem, João, não é só tu que tens desafios. Eu
Vá
também
lá.
Trouxe um desafio para vocês que me surgiu recentemente. Qual é que vocês acham que é o maior erro que os assassinos ou hipotéticos assassinos normalmente cometem nos filmes e nas séries? Que é para ver se vocês acham que é o mesmo que o meu. O maior erro...
Filmes e nas séries.
Sim, nos filmes ou nas séries há sempre muitos assassinos, não é? Tal como na vida, não é? Felizmente Exato. Nós não travamos conhecimento com tantos como nos filmes e nas séries. Qual é que vocês acham que é o maior erro que eles cometem normalmente que acaba por poder-se virar contra eles?
Estamos a falar especificamente de assassinos?
Estamos
ou
a falar
de cais maus em séries?
Assassinos ou hipotéticos assassinos ou pessoas que querem ver os outros
a falecer.
Yeah.
Assim de primeiras não estou a ver nada.
É a arma do crime ou o utensílio do crime no local. Tu viste alguma série que despertou isto?
Foi um filme.
Certeza. Ou um filme.
Não. Pronto. Não foi? Eu, o quê? O quê?
Não foi um filme,
filme
recente
que
tenhas visto recentemente?
Pá, isto acontece em vários. Não é...
Mas deves ter havido algum que agora que tu viste...
Sim, há algum que expultou isto.
Isto.
Né? Eu dei-me conta disto várias vezes já. Não foi só numa...
Okay.
Isto acontece, um erro, é um erro crasso da maior parte das pessoas pretendem, de certa forma, aniquilar alguém das suas vidas, e é dizerem aos seus capachos: eu quero o vivo.
Ah, certo.
Ok.
Yeah. Quer passarem aquela, eles.
Tu queres, quer muito, passarem tu queres que uma pessoa desapareça da tua vida.
Uhum.
Mas tu queres ter um momento de glória antes dessa pessoa morrer, que é da poderes confrontar, ou achares que vais conseguir confrontá-la, porque normalmente essa pessoa que tu queres confrontar é que é o herói da história, e muitas vezes esse confronto nem chega a acontecer. E eles cometem sempre não, mas muitas vezes o erro de, é um clichê, vamos dizer assim, de guionista, é a frase: eu quero o vivo. Quero.
Yeah. Certo. Mas é para a pessoa tirar aquela satisfação, né, de...
A questão é que normalmente o que acontece nessas cenas é, vão lá para têm a oportunidade de matar a pessoa, não é? Mas houve a pessoa que está que eles estão mandados para ir trazer aquela pessoa que eles não mataram, né? Que não tem autorização para matar, acabam por, sei lá, por ser ludibriados por essa pessoa, porque essa pessoa acaba por fugir ou assim, e porque não, pá, os assassinos deixarem de ter essa atitude de burra, e dizerem: não, eu quero o morto. Vocês cheguem lá e quando o virem, ou então estejam ao longe. Pá, e matem-no logo. Não era uma atitude mais inteligente?
Pá, sinto fechá-lo logo, né?
De... Esqueçam aquela treta de confronto e... Pá, para todos os possíveis assassinos que nos estiverem a ouvir. Porque essa cena do quero vivo não. Dá... Essa cena do quero vivo dá mau resultado.
No nosso... Na nossa vasta lista de ouvintes.
De moscas e mosquitos, sim.
Opa, todos os dias. Isso eu sou, aqui me confesso.
Ah, depois há outra coisa também que tem que parar de acontecer. E que não acontece, pá, não acontece na vida real. Vou falar de um tema sensível, mas também está ligado a este último. Vocês certamente já perderam pessoas importantes... na vossa vida, para o lado de lá, não é? Pá, e tirando pessoas que, pá, que tivessem doenças terminais, não é? Pá, vocês não estavam a contar,
não
é? Acho que a pessoa, com a morte de quem nos é próximo, principalmente, nós ficamos sempre abalados. Há um clichê também nos filmes e nas séries, que é, há sempre alguém que não consegue dormir porque pressente que vai ali acontecer alguma coisa com outra pessoa que ela gosta.
Eu sei, certo. Senti.
Isso não acontece na realidade, meu. Normalmente vocês são completamente apanhados de surpresa. Vocês na noite anterior não estão com... dificuldade em dormir, a pressentir, epá, alguma coisa que vai acontecer, vão-me acordar às 4:30 da manhã para eu ter que ir à morgue reconhecer um corpo. Não, meu, vocês são apanhados de surpresa. Parem com isso, guionistas.
A única coisa que eu me lembro à noite com pressentimentos, eu acho que me esqueci do radiador ligado.
Ou isso.
E só estás acordado porque ainda estás com os pés demasiado frios para adormecer, não é?
Porque sim.
Justo.
Isso nunca acontece. Não é? Nunca acontece.
Pá, pelo menos a nós nunca nos aconteceu, não é?
Sim, e agora, isso pode acontecer, aí, mas...
Tínhamos aí alguém aqui em cima de nós a dizer que isso já tinha acontecido.
Não, mas é assim... Pode acontecer se souberes, tipo, algumas das coisas que estão a acontecer antes, imagina. Ah, esta pessoa foi sair e estava a beber e foi conduzir. Certo. Ok, entendo que era um pressentimento que alguma coisa pode dar.
Não.
Isso é pressentimento.
Estamos a falar de pressentimentos.
Coisas do além.
Em que simplesmente a pessoa olha para o relógio e tem um pressentimento que vai correr alguma coisa mal nos próximos minutos. Epá, isso nunca acontece. Nunca acontece. Só acontece nas séries e nos filmes.
No fundo acontece quando os guionistas... O telefone toca 3 minutos depois.
Yeah, no fundo acontece quando os guionistas estão preguiçosos e não sabiam o que fazer a seguir.
Eu não sei, pá. Não sei se é uma questão de preguiça, é uma questão de dares alguma emoção à coisa. Tipo,
esta conversa... Esta conversa só me está a lembrar um episódio de CS Nova York aí da terceira temporada.
Sim. Porra. O Manel não é capaz de
falar. Era mesmo desse episódio que eu estava a falar, não estou a brincar. Há mil, mil...
em que uma das personagens principais, o detetive, via um número 3 em tudo quanto era sítio. Acordava às 3h33. Houve 3 mortos, não sei aonde. Houve 3 assassinatos, não sei aonde.
Mas isso é uma surpresa, pronto, como dizia o outro.
Isso é tipo aquele filme do Jim Carrey, do 21, ou o que é?
Isso é como aos carros no GTA.
Tem uns carros no GTA.
Estou muito confuso com essas duas situações.
Quando tu não vês um único carro igual àquele, mas começas a conduzir um e depois aparecem-te os carros todos iguais.
Yeah.
Não te lembras disso, João? Não?
Não.
Não te lembras disso? GTA. Qualquer jogo de GTA. Havia um carro bué da raro que tu andavas à procura e andavas bué da tempo e lá conseguias encontrar o carro bué da raro. Tu entravas no carro, começavas a conduzi-lo e passado um bocadinho, tipo, só vias carros iguais àquele.
É que eu nunca joguei muito GTA a esse ponto, pá. Vocês jogaram muito mais GTA do que eu.
Atenção, eu sou o
eu estou a falar dos antigos, mas os mais recentes eram iguais.
Vice City, havia um carro que parecia um Lamborghini, espalmado.
Era esse, olha, esse era brutal.
Esse
era
brutal. Carro nunca aparecia, mas quando assim que aparecia um e entravas nele.
Era o pontapé, né?
Milhões, havia bué.
Yeah.
E tipo, onde é que estes todos estavam quando eu andava à procura dele?
Havia esse carro e havia outro que, pá, eu não me recordo qual é que é a marca que aquilo está a copiar, mas também era assim, bué, muito raro. E acontecia exatamente a mesma coisa. Portanto, pá, a minha mensagem para os guionistas é: deixem de ser preguiçosos. Porque este tipo de coisas não acontece. Não acontece. Digam-me uma coisa. Quantas vezes na vossa vida é que vocês já estiveram numa situação de aperto em que alguém não fez aquilo que vocês quiseram? Vocês estavam a ser pressionados por outra pessoa para fazer uma coisa que vocês se calhar até nem queriam assim tanto fazer. Pá, e vocês têm que se assumir e ligar para aquela pessoa à frente da outra e dizer: não, eu não vou fazer aquilo que tu queres e não vou fazer isso. Pá, e vocês estão quase a dizer isso
e de repente
estão com a outra pessoa ao lado, mas vocês, sem a pessoa dar conta, desligam o telemóvel e dizem tudo aquilo que têm a dizer porque sabem que a pessoa já não está do outro lado a ouvir.
Pá, isso é uma jogada de gênio.
Parem com estes clichês. Quantas vezes na vossa vida é que vocês já fizeram isto? Pá, eu sei que
nunca.
Nunca. Porque eu normalmente afasto-me quando quero ter conversas mais sensíveis, né?
Sim. Mas é um clichê, é um clichê de séries e filmes. Ou televisão.
Quando estavas a falar da primeira cena dos assassinos, a primeira coisa que se me ocorreu também a nível de clichês, de coisas erradas que os maus da fita fazem nos filmes, é a cena de eles desbocarem o plano todo que eles têm. Que é tipo, estão prestes a fazer qualquer merda para o herói da história. Ou que vai afetar o herói da história.
Ah, sim,
que
sim.
Eles têm
sim.
Subjugado, né? De alguma forma. E eles depois procedem a... Não, como eu já pus estas grilhetas de ferro do século XVII nesta pessoa, de certeza que ela vai ficar aqui para sempre. Ela não se vai soltar. Portanto, eu vou descozer-me da puta do plano maquiavélico todo que eu tenho para lhe dar a oportunidade daqui a 5 minutos de ele destruir completamente todas as minhas intenções. Portanto, isso também é ganda clichê e acontece muito. Aliás, como um sticker que eu tenho no WhatsApp, é raro, mas acontece muito. É sempre absurdo, me irrita-me muito, porque é que tipo, fico sempre. E depois é sempre, os gajos estão ali num monólogo autêntico, 5 minutos a dizer: é pá, pois, agora tenho-te aqui, a seguir vou destruir toda a tua família, depois vou meter esta bomba não sei onde, depois vou dar cabo do governo e depois vou tornar-me o presidente desta merda toda. Pá, e a bomba só dá para desarmar com esta chave especial que eu tenho aqui no meu bolso, que eu vou guardar de forma completamente despreocupada, ou que vou guardar dentro desta gaveta aqui atrás de mim. Mas pronto, pá, como, lá está, como estás com essas grilhetas de ferro, pá, não vai acontecer nada de mal aqui, meu. De certeza que isto vai correr tudo bem, amigos. Pronto. Pá, é, isso eu concordo que é absurdo.
Pá, posso dizer que há uma série em concreto onde vocês podem encontrar todos os clichês e mais alguns. Eu nem sei se conseguem encontrar lá estes clichês, provavelmente.
Sobrenatural,
não. Mas é vocês conseguem encontrar todos os clichês e mais algum. Conseguem, aquilo deve ser a série com o maior número de plot holes, de buracos no guião, pá, que eu já vi.
Sim.
Que eu também normalmente evito ver séries más, mas aquela, por acaso, eu vi a primeira temporada.
Então só pode estar a falar de Sobrenatural. Porque
não. Depois vi a segunda, pá, e agora cometi o erro de... Pá, mas é aquela coisa de, às vezes, faz falta um gajo ver uma série que... Pá, que não tens de pensar minimamente, porque é tudo entregue numa bandeja... E mais à frente volta a ser explicado, e se tu ainda não entendeste, mais à frente volta a ser explicado. Pá, e quando vocês se sintam muito burros, a série ideal para vocês verem é Lupin.
Ah,
que
sim.
É uma série da Netflix. Pá, no dia em que vocês se sentirem muito burros, essa é a série ideal para vocês verem. Mas, porque,
já
pá,
viste a terceira temporada, é isso? É isso que estás aqui a dizer?
Já. Pá, explicam-vos tudo. Tem os maiores clichês, acontecem coisas que, pá, que nunca aconteceriam, aquilo é completamente bizarro e irrealista. Pá, uma coisa é fantasia, nós partimos do princípio que é magia, é isto, é pá. Outra coisa é fazerem os espectadores de parvos. Pronto, é o que esta série parece que tenta fazer um bocado.
Certo.
E pá, confesso que vi a série porque gosto muito do ator, do protagonista, do Omar Sy. Pá, mas a série é uma grande merda e a cada temporada fica pior. Mas a verdade é que se houver mais uma temporada, eu provavelmente vou ver. A série deve ter muitas visualizações, então eles continuam a fazer. Pá, mas é uma série que vocês podem estar a olhar para o telemóvel.
É uma série preguiçosa.
Agora toda a gente olha para o telemóvel enquanto está a ver uma série ou um filme. Até no cinema as pessoas fazem isso. Pá, este é o tipo de série que vocês podem estar a olhar à vontade para o telemóvel. Ah, mas o que é que se passou nesta cena? Não vi, passa para trás. É pá, não vale a pena. Daqui a 5 minutos eles vão mostrar uma cena qualquer em que vos vai explicar o que se passou ali outra vez.
É tipo novela.
É demasiado. Mas pronto, há dias em que um gajo não quer pensar e acaba por ver meia dúzia de episódios de Lupin.
Esse não é o pior defeito dessa série.
Qual é que achas que é?
O pior defeito dessa série é ser falado em francês e passar-se na França.
Mas sabes que tens a opção de ver em inglês, por exemplo.
Se uma
série dobrada.
Nem penses nunca.
Vejas séries sempre no seu idioma original.
Claro.
Mas tu é que sabes. O que fazes à tua vida?
Não. Eu vejo sempre a série no seu idioma. Tu é que sabes, meu Deus. Tu é que sabes o que é que
contigo,
tu queres
João,
fazer.
Eu não quero interferir na forma como tu vês séries.
Vai ser com os teus amiguinhos. Achas que eu me importo? Vai lá ser com os teus amiguinhos.
Teus amigos novos?
Vai, diverto-te muito
se
com
ele. Se quiseres ver dobrado em português do Brasil, também podes ver.
Porra, fiz mal a alguém, meu.
Eu vi uma cena que não percebi. Não, basicamente passou-me no feed do Instagram ou qualquer coisa. E eu não vi o vídeo, mas porque fiz um scroll a mais, aquilo Desapareceu ou fiz refresh? Agora desapareceu. Mas era aqui a série que está a passar na RTP, que é, é falada em português europeu. Foi traduzido, não foi traduzido, foi dobrada novamente em português do Brasil para ser passada no Brasil. E fica isso. Mas, então, mas... Vocês não nos entendem? Ao ponto em que é preciso...
Há uma série que está a passar na RTP, Bruno, que é portuguesa e brasileira. É uma...
Codex?
É capaz de ser...
É essa.
Do livro do José Rodrigues.
Sim. E aquilo tem atores portugueses e atores brasileiros.
Mas estás a ver isso?
Não, eu não.
Ah, ok. E eu vi foi que... se é tão má como o livro.
Não, eu vi foi que estavam a fazer isso no... da tradução.
Yeah.
Agora, o porquê?
A tradução não, a dobragem.
Certo, isso, dobragem.
Dobraram a
não me espanta, não me espanta. Porque há uma menor familiaridade da malta do Brasil em compreender-nos. Nós temos que admitir, para já temos que admitir que eles ganharam, não é? Eles são 250 milhões, ou já nem sei quanto é, mas é 200 e tal milhões.
26, qualquer coisa assim.
Pronto. E nós somos 15, para aí no total.
10.
Com a malta que está fora. Com a malta que está fora.
Mesmo assim, não é muito mais.
10, 15. Pronto, entre 10 e 15, um número assim à toa. E eles ganharam, não é? Portanto, quando há dobragens de sejam ao YouTube, grandes youtubers americanos, os vídeos estão dobrados em PTBR, vocês vão à Netflix e há imensas séries dobradas em PTBR, ou... Pronto, mas isto também tem a ver com a cultura deles de dobragem. Eles, ao contrário de nós, que sempre confundimos... sempre consumimos novelas brasileiras e temos essa familiaridade, eles não têm, a não ser a malta que vive cá, não é? E acaba por se habituar à nossa forma de falar, eles têm muita dificuldade em compreender-nos. E se eles já têm...
O nosso sotaque é mais fechado, não
é? Se eles já... O deles é mais aberto, cantado, até diria, mais... melodioso a forma como eles falam, né? Tanto que o nosso sotaque é muitas vezes confundido com o português, o nosso português é muitas vezes confundido com línguas de leste.
Exato.
Sim.
Mas não me espanta isso porque para já eles dobram tudo, não é? Pá, e se eles não nos entendem bem, pá, e devem ter estúdios gigantes já para fazer dobragem. Dobrar uma série Zeca da RTP não deve ficar muito caro.
É só mais uma,
sim. Não é uma grande produção. Quer dizer, não sei, não vejo a série, mas não me espanta muito isso. Porque eles dobram tudo e porque não nos entendem assim tão bem. Se calhar esse é um exemplo que tu deste conta. Se calhar até já existem...
Sim, é possível que até haja mais. Mas nada vai bater a nível de dobragens, fora desta em específico, que é peculiar, pelo menos para mim. A nível de dobragem, nada vai bater o Diogo Morgado a falar em italiano numa novela.
What?
Sim.
Não te lembras disso?
Não.
Já falamos disso antes. Quando eu fui à Itália e...
vagamente recordado disso. Ah, pois é verdade, sim.
Rai Uno, ou qualquer coisa assim do género, estava a dar uma série da TVI, eu acho que era o Diogo Morgado, não tenho certeza, ou outro, em que estava a ser dobrado para italiano, e eu sei quem é este, mas a língua não bate. O quê? Pronto, o meu cérebro ficou ali meio...
Bugou.
Sim.
Justo.
Pá, mas eu não me espanta nada. Pá, nós simplesmente é que não temos a cultura da dobragem e isso espanta, porque se calhar se nós não tivéssemos esse consumo que sempre tivemos mais do que eles das novelas, se calhar também faríamos o mesmo, não sei. Yeah. Agora assim é, acaba por ser um clichê quase tão grande como os assassinos dizerem eu quero vivo. Ou tragam-me vivo. Também há outra expressão qualquer, pá. Não sei se é tragam-no vivo ou morto, ou tragam-no tipo, tragam uma cabeça dele. Há assassinos que gostam de ter a cabeça do gajo que eles querem. Também têm essa panca pela cabeça. Vá-se lá perceber porquê.
Pois e é, como neste... acho que surgiu essa coisa toda de querer a cabeça das pessoas para provar que ela... É porque é mais fácil identificar a pessoa, não é? Apontar a cara, é por causa disso?
É porque
tipo, pá, se trouxeste a cabeça, dificilmente o gajo ficou vivo depois de lhe teres arrancado isto.
Né? Pois, mas imagina, traz-me o nariz dele, traz-me o olho dele, não é suficiente para identificar, não? Traz-me a cabeça, eu sei que é a cara dele, morreu.
É isso.
Morreram todos.
Já agora, Manel, ando aqui com uma pergunta para te fazer já há algum tempo. Aí já agora estendo-a também a ti, que é bolo do caco é pão?
Putos danados. Um podcast com Bruno Coelho, João Mateus e Manuel Marujo.